Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres.
O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008.
O romantismo representa a presença do sentimento como protagonista da obra de arte. É a ideia do belo como centro de uma ética e de uma estética. De compositores do século XVIII, como Schubert, a precursores como Schumann e Chopin, a românticos tardios, como Brahms, na segunda metade do século XIX e Rachmaninoff até pelo século XX, a história do romantismo percorre pelo menos um século e meio no qual foi realçado e ao mesmo tempo combatido, superado, porém não morreu, pelo menos no gosto do grande público. É desse período que vamos falar. Hoje vamos ouvir pequenas peças da música romântica ou peças que fazem parte do romantismo desentranhadas do seu todo, numa espécie assim de painel de várias experiências românticas. É sabido que o romantismo é uma tentativa de várias questões. Uma delas é evadir-se no tempo. E ele também não se contenta em evadir-se no tempo, isto é, viver da recordação, da saudade de tempos imemoriais, digamos assim, de utopias de tempo, tempos imaginados como ideais, às vezes no passado e até, quem sabe, projetando no futuro. Ele é também uma necessidade de evasão no espaço. Portanto, o espaço pictórico, o espaço das florestas, o espaço, digamos que não é necessariamente descrito como foi descrito na Sexta Sinfonia de Beethoven, que antecipa o romantismo, por exemplo, no movimento que trata da tempestade no campo, mas que tem, por exemplo, a ideia de Liszt no seu Anos de Peregrinação. Peregrinação que tem a ver com uma ideia espiritual, de peregrinação do espírito na direção de si mesmo, na direção do aprofundamento. O romantismo tem também o sentido da história, o sentido da lenda. Tudo isso está presente no ideal romântico. É sempre a criação de, digamos assim, um espaço de sublimidade. Até mesmo um espaço de utopia. Mas de utopia não política, necessariamente. Utopia do sentimento, utopia da emoção. E a utopia de uma sociedade invadida pelo belo como até uma forma ética de comportamento. E o interessante é que tudo isso, de alguma maneira, redunda da luta política, pois não há dúvida de que são os ecos individualistas e libertários da Revolução Francesa que invadem todo o movimento literário do século seguinte, tanto na literatura como na música. Há uma abertura, O Poeta e o Camponês, de um compositor não muito conhecido, Franz von Suppé. Franz von Suppé escreveu muitas obras, é um compositor de música erudita ligeira, sem dúvida, operetas, inclusive, e ele é mais conhecido por essa abertura, O Poeta e o Camponês, que é muito bonita, muito variada, muito rica, e que tem as características do romantismo, pois nos toma pelo braço e leva-nos à imaginação solta, inclusive com mudanças de andamento e de ritmo ao longo da abertura. É conhecida dele também, não sei se todos se recordam, uma abertura da Cavalaria Ligeira, que tem como um tropel de cavalaria, levando um pouco a ideia das glórias das lutas militares na cavalaria. O Poeta e o Camponês é uma obra de contrastes, de dois temas inteiramente diversos, um lírico bem ao começo e um outro mais forte, que é muitas vezes utilizado pelos maestros para a abertura de um concerto. É propriamente uma abertura. Dá uma oportunidade boa para a orquestra e, ao mesmo tempo, tem uma ordem direta na melodia, é extremamente acessível e dentro desse clima de transporte de que o romantismo é rico. Vamos ouvi-la aqui, a abertura O Poeta e o Camponês, nos próximos 10 minutos e 37 segundos, que é o tempo da leitura do maestro Anton Nanut à frente da Orquestra Sinfônica de Ljubljana. Ouvimos a ingênua, deliciosa e extrovertida abertura da opereta O Poeta e o Camponês, de Franz von Suppé. Orquestra Sinfônica de Ljubljana, regente Anton Nanut. Outra das linhas do romantismo está na exacerbação da afetividade, do afeto. Afeto é uma palavra curiosa, é o que afeta, mas é também o que é afetado dentro do ser humano, ou seja, o que toca, o que comove. A presença de recordações de natureza amorosa, ou recordações de pura melancolia, ou a saudade de algo perdido no tempo, tem a ver com a afetividade do compositor, uma afetividade na qual ele expressa a sua interioridade, o seu eu. Já que o romantismo é um movimento na música e também na literatura, praticamente na primeira pessoa, o eu do artista chega a se sobrepor à própria obra do artista. Não que a obra não tenha importância, mas a obra é uma expressão da individualidade e, sobretudo, da subjetividade, e mais ainda, da subjetividade afetiva. Nos dá disso um magnífico exemplo o concerto para violino de Mendelssohn, opus 64, um concerto conhecidíssimo. O primeiro movimento dele é um allegro molto appassionato. Por aí já se vê o caráter de afetividade quando ele apõe no andamento a marcação de allegro molto, até aí tudo bem, appassionato, que pode ser lido como allegro e molto appassionato, isto é, muito apaixonado. É um dos concertos clássicos da história do violino. Aqui, o violinista Stefan Milenkovitch nos dá uma interpretação extremamente suave, segredante desse concerto. Ele é tocado de várias maneiras, às vezes com mais ênfase. Aqui parece um clamor interno de sofrimento, até um certo pranto calado a se infiltrar na interpretação dele, mais do que propriamente outros arrobos do violino. A orquestra é a mesma orquestra de Ljubljana, também sob a direção de Anton Nanut. E a duração dessa leitura é de 12 minutos e 23 segundos. Obra típica do concerto romântico, ouvimos de Felix Mendelssohn o primeiro movimento Allegro molto appassionato do concerto para violino e orquestra em Fá menor, opus 64. Solista Stefan Milenkovic, violino, Orquestra Sinfônica de Liubliana, regente Anton Nanut.
Você está com Música Erudita e seus mestres.